Uma produção.
Olá, hoje temos o Francisco Correia, a.k.a. é assim que se diz, Hipster Pimba.
Sim.
Tudo bem?
Tudo, obrigado.
Obrigada por teres vindo. Nós estávamos aqui a falar de um momento espetacular da tua carreira, em que foste, em que te pararam, obrigaram-te, expulsaram-te da cabine de DJ. Acontece isso muitas vezes?
Já me aconteceu algumas vezes, em alguns sítios muito específicos e que eu achava que não iam acontecer. Uma delas foi num bar ali na Graça, que pronto, não vou dizer o nome, mas que muita gente costuma lá ir.
Não, eu só estava a perguntar isto porque o Francisco contávamos em off, porque as conversas em off são sempre mais interessantes.
Exato.
Nós já chegámos a essa conclusão. Foi substituído por um presidente da junta de freguesia.
Mas não é um presidente da junta qualquer.
Sim, é um homem muito charmoso.
Sim, já vos mostrei a foto, vocês concordaram. E ele tinha bailarinas a cuspir fogo e eu não tenho nenhuma bailarina.
Isso é espetacular.
E os meus movimentos de dança também, se calhar, não são os melhores.
Tens que repensar, eu acho que podias.
Mas é muito investimento, onde é que eu vou arranjar bailarinas e fogo?
Bailarinas que cospem fogo.
Exato.
É muito arriscado.
Ah, e elas cantavam também.
Elas cantavam.
Cantavam, dançavam e cuspiam fogo.
E ele era o DJ que punha música.
Exatamente.
E elas cantavam por cima das canções que ele.
Exatamente. E ele tinha um daqueles micros que sabes que atravessa.
Sei, daquelas do Spice Girls.
Sim, exatamente. E tinha canhões que disparavam t-shirts da junta também.
T-shirts? Yeah. Não eram convertis?
Não, não. Também. Aquilo era muito estranho. Aquilo parecia o circo.
Nós começámos a abrir hoje.
Exato.
Espetacular.
Eu fui lá o ano passado para ver a pessoa que me tinha substituído e fiquei um bocado chocado.
E percebeste porquê, não é?
Por um lado sim, por outro lado fiquei um bocado triste. Por ser mesmo aquilo. É que o set era muito parecido com o meu, ainda por cima.
Ah, é?
Sim. Não a parte de hipster, mas a parte mais.
A parte pimba.
Sim, a parte pimba.
Tu és o hipster pimba por causa do teu pai.
Sim.
A influência.
Sim. Que fez esta semana 59 anos.
A sério?
58.
Yeah. Parabéns ao verdadeiro.
Ao verdadeiro.
Ao verdadeiro.
Ao hipster pimba.
Tens uma grande coleção de cassetes de.
Ah, não, isso é só sou eu a enganar pessoas.
Ah, é mentira, tens três. A Soraya, a Cristina e o Kim Barreiros.
Yeah,
é isso?
Não, tenho para aí. O meu pai foi se livrando de muitas cassetes ao longo do tempo. Então, quando chegou a mim, já não são muitas.
Oh, e hoje em dia, onde é que se ouve? Estou a brincar.
Pois, exato.
Vais ter que ter
por acaso,
um.
É, ainda bem que falas nisso, porque isso é um motivo de eu não estar a continuar a passar as cassetes, porque a minha aparelhagem lixou-se.
Ai.
Então, não consigo ouvir cassetes, por essa mesma razão.
Tens que ir à Feira da Ladra de manhã.
Pois é, ainda por cima, perto de onde eu moro, ainda não fui.
Não há desculpa.
Exato.
Também escreves, és argumentista, não é?
Sim.
Sim, é que engraçado, as pessoas ficam sempre tímidas quando têm que assumir aquilo que.
Não, eu tenho um. Eu faço muita coisa e nunca sei qual é que hei de dizer às pessoas que sou realmente. Uhum. Por isso é.
Ficas pelo
hipster. Fico admirado quando as pessoas me chamam por uma coisa que eu não estou habituado que me chamem, tipo argumentista, não me chamam argumentista.
Mas és, é verdade.
Sim, 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 é verdade, verdade.
Na internet diz. Estou a brincar.
Onde?
Na internet. Estás agora a escrever algum projeto?
Agora não. Escrevi para uma série que vai estrear que se chama Não. Tipo, não.
Então, se é espetacular, se está a estrear, podes promover aqui, porque temos.
Na verdade, ainda não
está
editada. Está gravada, mas não está editada. É tipo um Black Mirror à portuguesa.
Uhum.
Que escrevi com o João Aragão e fizemos há pouco tempo, também nós os dois, uma espécie de remake dos tutoriais da Dona Margarida, que era o programa da avó do Aragão, mas com agora uma senhora youtuber, que é a Norma Normal.
Vocês estão a escrever para a youtuber? Ou seja,
sim, sim. Acho que quem vir aquilo vai achar que é
claro,
mesmo
claro,
ela
claro.
Que está a fazer aquilo.
Ah, espero que as pessoas continuem a acreditar.
Exatamente.
Sim.
Nós só revelamos no último episódio que fomos nós escrevemos.
Ah, então se calhar vamos cortar esta parte. Estou a brincar, ninguém.
Não, já estreou,
só a minha mãe é que ouve.
Exato. Não.
Boa. E então, essa coleção. Pá, eu tenho uma história para contar. Quando vinha aqui no caminho, eu vim de autocarro e atrás de mim vinha uma senhora e tocou o telefone dela e ela tinha um toque. Muito pimba, ela não tinha um iPhone, tinha um telefone daqueles bons que dá para pôr músicas às tuas coisas.
Sim, sim.
Porque esta guitarra a gente tem aquele toque insuportável.
E era como? Consegues...
Não, espera, eu peguei no meu telefone para fazer um Shazam, porque eu queria te perguntar se tu conhecias aquilo. Ela demorou muito tempo a atender o telefone, mas eu não consegui ser tão rápido.
Ok.
Assim, ah, eu quero saber o quê? E pronto. Mas eu gostava de saber alguns nomes intensos aí do Pimba Hipster, porque o Pimba Hipster não é...
Sim, não é...
Não é o José Malhoa, não é?
Exato.
É a coisa, quer dizer, mais...
No início ele era um bocadinho. Sim. Depois tornou-se o grande mainstream. Eu acho que... os meus pais são ali perto da zona de Lamego, ali Tarouca.
Eu conheço.
E há uma pessoa que é de Lamego, que é músico, que é o Neca Lopes.
Como é que é?
Neca Lopes.
Neca?
Lopes. E o meu pai adora o Neca Lopes. Tem todas as cassetes. E depois ele cantava com a filha, que era Neca Lopes e Liliana, coisas assim desse género.
E faziam uns duos.
Faziam uns duos.
Eu tenho muito respeito pela música popular portuguesa.
Sim. Pode chamar Pimba, vá.
Pode chamar Pimba, não é? Já tem o nome carinhoso.
Sim, acho que os músicos já aceitaram.
Já aceitaram, ah, sim. Eu tenho mesmo muito respeito, até porque é uma escala muito... Há de tudo, não é? Podes encontrar várias.
Principalmente
pérolas.
Agora, que o YouTube...
E há um novo Pimba, não é? Ósea.
Sim, porque é, imagina, uma festa da aldeia, está alguém a filmar e vai pôr no YouTube e depois está o meu pai a ver.
ou seja, pois é o meta.
Sim, sim,
meta.
Meu pai já não ouve bandas, meu pai ouve vídeos de pessoas a tocar nas festas da aldeia e outras coisas. Tipo, putz, a tocar concertina também vê muito. Porque por acaso tenho um primo que tem, vai fazer 8 anos, mas ele com 1 ano já tocava concertina. Portanto,
1 ano?
Yeah. Ele é assim um virtuoso.
Mesmo. Eu com 1 ano, por acaso já falava.
Mas, assim, mas não tocavas concertina.
Mas não tocava concertina, com certeza. Consegues ter aí um top 5 de grandes artistas da música?
De grandes artistas? De música no geral ou no Bimba?
Dessa categoria de cassetes.
Ok, então a primeira tem que ser Soraya Cristina, que é a que eu gosto mais.
O nome que eu fiquei na cabeça também.
Exato. E ela tem, eu descobri que ela está num hotel no Canadá a tocar concertina assim em holes de entrada, tipo nos bares.
É uma host.
Sim, exato. Soraya Cristina, o Neca Lopes é forte também.
Eu já volto lá, eu continuo. O Neca Lopes, a Soraya Cristina.
O Neca Lopes, a Cândida Branca Flor. Principalmente o disco Desejos Coloridos, que é bem fixe. Mais dois. Jorge Ferreira e com a filha dele.
Uhum.
E também, para acabar, não sei. Acho que o José Malhou, o primeiro disco.
Qual é que é o primeiro disco?
Eu não sei se é o primeiro disco. Eu tenho lá uma cassete que, inclusive, nem tinha nome. Uhum. E eu deu-me algum trabalho de ver quem é que estava a cantar aquilo e depois era o José Malhou. Mas é aí de 83, uma coisa assim, não sei muito bem. Chama-se O Tempo Perdido, já não lembro.
Tenho um desafio para ele, é uma proposta para ir para casa ouvir um senhor chamado Rui Alves.
Rui Alves?
Conheces?
Esse nome é mais estranho.
Certamente já passou por ti, mas quero que vejas os videoclipes, por favor. É interessante toda a poesia que anda ali de volta.
Sim.
É mesmo. Ele é da zona da Covilhã.
Ok, está bom, de certeza.
É espetacular. Sim. Portanto, quero muito que lanças o Rui Alves. A Soraya Cristina, ia-te perguntar. Portanto, ela é uma imigrante no Canadá neste momento.
Exatamente.
Queres água?
Se calhar um bocadinho.
Então vamos fazer uma pausa para o Francisco beber água.
Peço desculpa, devia ter pedido no início.
Estás doido? Isto aqui é na boa. Espero que isto ainda esteja a gravar.
Caso
não,
adoro
obrigada.
O som de copos a encher em podcast.
Eu também gosto.
Eles são tão humanos.
Eles são humanos, eles
nós.
Bebem água como a gente. Vamos voltar. A Soraya Cristina é uma imigrante no Canadá?
Exatamente, sim. Tem um Y, não é? Logo.
Ah, claro. Ela é Soraya.
Sim, exatamente.
É? Por falar em imigrantes do Canadá, há duas imigrantes maravilhosas do Canadá. Que sabes qual é que estou a pensar? São um duo.
E são lindas.
E são lindas.
Claro que sim.
Eu já vi aquilo tantas vezes.
É para a poesia, é capaz de ser das melhores músicas de sempre.
É.
E
o vídeo é
também,
espetacular.
Também é incrível. Também há um que eu gosto muito, que são Starlight.
Ah, são 500. Mas tem, o Telmo Miranda, desculpa interrompi.
E tem uma música que se chama A Vida Está Preta. E é sobre um homem dizer à mulher para ter cuidado quando vai às compras para não gastar o dinheiro todo. Porque a vida está preta. É isto.
E o Telmo Miranda?
Ui, também.
Também é um imigrante do Canadá, não é?
Sim. Mas no fundo são quase todos. O Kim Barreiros também foi.
Ah, não sabia.
Kim Barreiros ainda volta todos os anos ao Canadá. Naquele período de inverno, que é o que estamos a viver agora.
É agora, é
eles
agora.
Eles vão todos para o Canadá.
Claro, porque... Não, essa malta toca imenso. Porque no verão é cá, e depois no inverno vão às comunidades.
Exatamente. Eu gostava de fazer isso com o Mr. Pimba, porque...
Tu podias. Tu podias. Nunca conseguiste um DJ set em Newark.
É, isso era incrível.
Mas tens que fazer
isso. Está no topo da minha lista. Mas tenho que arranjar um agente para...
Eu acho que é mesmo falares com a... Como é que é? A Comissão de Festas de...
De Newark. Aí deve ser incrível.
Por acaso, o último episódio falámos... com o último convidado falámos imenso de Newark. Que eu nunca estive lá. Naquela zona de Jersey. Sim. Mas eu acho que é um bom... Tens lá um bom mercado.
Eu acho que sim. Eu acho que... Primeiro vou à Suíça. E depois aos Estados Unidos.
Já foste lá fora tocar alguma comida?
Não.
Ah, temos de tratar disso.
Só foi, o máximo que eu fui foi
a Camp Lead. E foste substituído pelo presidente da
junta. Fui à aldeia do Castelo, que é uma aldeia muito pequena, e fui à terra dos meus pais, onde também já
que é perto de Lamego.
Sim, exato.
Então, tu escreves, tens um conhecimento gigante no que toca à música portuguesa. Porquê que nunca escreveste um musical para teatro de música pimba?
Também está na minha lista.
Ah, é?
Não de música pima, mas musical com o meu projeto do Smiley Face. Eu gostava muito de fazer um concerto musical.
Tens de fazer.
Primeiro tenho que acabar um segundo disco, está há 5 anos a ser feito. Mas...
Senti aqui o drama. Nunca pensaste escrever para teatro? Fora esse projeto?
Gostava, por acaso.
Gostavas?
Quer dizer, já fiz algumas peças no canal que
podia ser, podia claro, ser, claro, claro, sketches que sim.
E eu com o Luís Severto já entrámos numa peça também. Musicámos uma peça do Nuno Costa Santos, chamada Em Mudanças.
Ah, o Luís Severo não nos falou disso quando teve
ele
cá.
Ele responde muita coisa.
Ah, já lhe vamos ligar. E se ligássemos ao Luís Severo agora? Será que podemos dizer isto neste podcast?
E fizemos também música para dormir da RTP2.
Ah, pois isso eu já sabia. É. Mas que tinham musicado um espetáculo, não?
Sim, fazíamos pequenos interlúdios durante a peça.
Ah, e portanto, acontecia. Já agora, qual era o nome do espetáculo?
Chamava-se Em Mudanças, do Nuno Costa Santos, que o Aragão era um ator, outro era o Jorge Vaz Gomes, que agora aparece muito na publicidade da Bet.pt, que é daquelas apostas, e o outro era o Daniel Cruz, que era um comediante na altura, mas que acho que agora está parado, acho que já nem vive cá.
Foi para o Canadá.
Exato. E era assim uma peça muito minimal, só estavam uns caixotes no meio do palco, e eu e o Luís estávamos atrás dos caixotes, e quando eles começavam a fazer a primeira mudança, revelávamos enquanto nós estávamos a tocar.
Uau!
Foram 6 datas muito divertidas.
Foi em que teatro que fizeram?
Foi no Recolaço, em Algés.
Ah, em Algés, ok.
Foi para aí há 3 ou 4 anos.
Não sabia disso.
Ah, pois. Ele esconde muita coisa.
Esconde muita coisa, ao Luís Severo. Aposto que ele próprio tem um álbum só de música pimba.
Ei, por acaso, deve ter.
Deve ter.
Odivelas podia ter. Qual é que será o artista de Odivelas?
O artista deve haver, certamente. Temos
pimba,
que...
não é?
Sim, de pimba. Será que já foi programado no Centro Cultural da Mala Posta? Pergunto eu.
Pois, se calhar já foi lá o José Malho. Mala Posta.
Eu acho que não.
Mas era o melhor nome, Mala Posta.
Que horror.
Era um bocado...
Muito bom.
Estava na cara.
Sim, acho que sim. Estou muito curiosa para saber qual é que foi o autor que tu trouxeste hoje.
Epá, eu não sabia muito bem o que trazer.
Estava com esperança que fosse uma letra da Soraya Cristina.
Pois, eu pensei numa receita também, que havia lá uma receita.
Podia ser uma receita.
Como gosto de cozinhar, podia ser uma receita também. Mas não, mas pronto, isto é o que estava mais à mão e é o Luís Gustavo Monteiro, que é o Angústia para o Jantar.
Ah, porquê que trouxeste o Gustavo Monteiro?
Porque...
Se era o único que tinha em casa.
Não, porque esse livro é do mesmo ano do Felizmente ao Luar. E a mim irrita-me não me terem mostrado esse livro em vez do Felizmente ao Luar.
Tu leste, claro, leste na escola. Sim.
Mas se tivesse lido este, teria ficado muito mais interessado. Exatamente.
Curiosamente, eu tenho boas memórias do Felizmente ao Luar, porque na altura eu já estava na escola de teatro, não é? Ainda estava no liceu, mas enfim, já estava. E tinha uma professora de português que era absolutamente incrível. Isso fez toda a diferença para eu gostar do texto. Mas consigo perceber porque é que há tanto ódio, entre aspas.
Não é bem um ódio, foi, eu só fiquei chocado porque, chocado, entre aspas, que é...
Porque este e não o outro, não é?
Sim, no sentido de este nome, o Luís Tal Monteiro, para mim depois ficou conotado a uma coisa meio seca.
E
eu quero ler
violenta,
tudo o que ele escreveu. Sim,
é. Não é? Yeah. Aquela frase do cheiro a carne assada sobre os corpos, tipo assim, ah, eu estou no, tipo, no décimo ano.
E depois, esta história do Angústia para o Jantar passa-se entre a Praça do Chile e o Rocio, e no meio de um percurso, uma personagem está a passar na Almirante Reis e está a pensar: mas quem é que foi o Almirante Reis? E eu já me tinha feito a mesma coisa.
Explica-nos, Francisco!
Não, ele não consegue, ele está só a divagar: mas quem é?
Eu nunca li esse livro. Mas vocês todos já devem ter lido na escola. Pelo menos a geração millennial teve de ler toda.
Qual?
Da millennial para cima toda a gente leu. Agora não sei como é que está a escola. Já não vou lá há muito tempo.
Também não.
Mas nós todos tivemos que ler o Stout Monteiro.
Mas não leram este.
Mas não lemos esse. Não é como o Gil Vicente. Toda a gente ficamos naquela coisa do Alto à Barca do Inferno, não é? E ele tem muito mais que isso. E por acaso até.
Tu viste a peça também? Amavas a peça?
Do Alto Barca do Inferno. Ai sim, vi tantas vezes.
A sério? Nunca me levaram a.
A sério? Nunca foste na escola? Não. Eu vi na escola e por acaso. Ai, vou dizer isto. Ai, foi muito mal. Vi para aí duas ou três vezes. E uma foi no contexto. Duas foi para aí no contexto escolar e outra foi. Não sei, na vida.
Por lazer,
sei lá, olha, adoro a peça, vou ver. Sei lá, tão bom.
Já que ia recordar.
Sim. Pá, eu não queria, eu sempre achei que pegavam aquilo de uma forma muito, muito pouco, não sei, pronto.
Eu só me lembro que gostava de ler aquilo nas aulas. Ah, era aquele gajo chato que é quem é que a ler.
Sim. Não, até porque tinha umas palavras muito intensas.
Yeah, eu fazia assim.
Nunca fizeste na escola?
Não, por acaso não.
Não fizeste Alto à Barca do Inferno na escola?
Não. A única peça que eu fiz foi. Personagem foi da Abelha Trabalhadora.
Foi qual? Foi
da
qual?
Abelha Trabalhadora.
Abelha Trabalhadora?
Sim, para aí no quarto ano. Foi assim o meu grande papel no teatro. Eu sou a Abelha Trabalhadora. Era assim.
E de quem era o texto? Era da professora?
Era, aquela provavelmente. Era pensar o que é que as abelhas faziam.
Aquela professora queria ser escritora.
É isso, era um grande filme.
Agora vou usar um elenco que é a turma e ninguém quer fazer, mas ela obriga.
É isso, era incrível. Um School of Rock, mas com um teatro.
Eu acho que eu encontrei algumas pessoas assim, queriam muito ter sido outra coisa e depois nas aulas, pronto, isso notava-se.
Eu tive um professor no terceiro ano que ele notava-se que gostava muito mais de educação física do que do resto, então nós passávamos o tempo todo no ginásio.
A sério? Era professor de quê?
Pronto, era no terceiro ano, era professor de tudo.
Ah, professor de tudo, mas ele
era,
queria.
Sim, ele queria, era mesmo educação física.
O professor que não conseguiu entrar em desporto.
Exatamente.
Só conseguiu vaga no magistério primário de Lamego. Foi onde a minha mãe se formou, atenção.
Mas Lamego é fixe.
Como?
Lamego é fixe.
Lamego é incrível.
Mas eu não sou de lá, atenção.
A minha mãe também não é de lá, mas, mas fez lá a faculdade, não é? Quero voltar ao livro. Tu escolheste algum excerto?
Não sei se... Agora fiquei envergonhado.
Ficaste envergonhado?
Mas foi uma coisa muito... Agora vou aqui ler um texto.
Eu agora fiquei curiosa porque falaste daquele grande brilharete Ágil Vicente.
Ah, sim.
E eu não sei, agora queremos todos ouvir.
Pronto, vou explicar a história. Isto é... São dois amigos que se conhecem há muito tempo. Uhum. Amigos, entre aspas. Um é muito rico, o outro é muito pobre. E o rico faz sempre questão de todos os meses terem um jantar todos juntos. Mas é um bocado implícito que ele só convida o amigo pobre para se sentir confortável na vida. Yeah, exatamente. É horrível. e pronto, eles num desses jantares, que é no Leão de Ouro, ali à frente
Tu costumas ir, não é?
A estação vezes. Dos restauradores. Por acaso nunca lá foi, devia de ir. Ele está a regressar, ele Martim Moniz e não sei o quê, e está a pensar, tipo, quem teria sido o Almirante Reis? Que teria ele descoberto? A pólvora? Se calhar descobriu a pólvora e não disse nada a ninguém. Vasta Gama, Bartolomeu Dias, Diocão, Foz Roupinho, mas não me lembro do Reis. Quem teria sido o Almirante Reis? Talvez fosse daqueles que viam o mar pela janela da repartição. Reis. Não, o nome não me diz nada. Só me lembro do Reis do escritório. Pobre Reis. Como ficaria ele fardado de almirante? Talvez o Reis não seja um nome. Talvez seja um mito. Talvez seja um símbolo. Mas um símbolo de quê? Pronto, ele está a pensar. Mas tem mais cenas.
Posso ver?
Podes.
Ah, eu agora estou com pena de não ter lido isto na escola, pronto.
E essa personagem muito pobre, tem, a dada altura ela está numa pensão, ele mora numa pensão na Praça do Chile.
O pobre.
Sim, e ele escreve a sua carta de suicídio e fica só deitado na cama à espera de morrer e não morre. Agora se pode ler um bocadinho, mas isto também é antigo.
Isso é muito bom. É. E tu leste quando? Leste há pouco tempo?
Li em 2016, que eu guardo o talão quando compro os livros. Também.
Já foi há 4 anos.
É. Porque eu descobri esse livro num outro podcast que era o Biblioteca de Bolso, que era do José Mário Silva. Uhum. E um desses foi um livro de um dos episódios. E eu fiquei fogo, tenho que ler isto.
Olha, diz aqui na contracapa. Esta não é a contracapa, pois não?
É
a contracapa. Que diz que é num texto de grande intensidade dramática que haveria de revelá-lo como um dos maiores vultos da literatura portuguesa do pós-guerra.
Ah, pois.
Pois é, professores de português. E a ministra da Educação. Pois. É isso.
E é exatamente do mesmo ano. E ele foi preso por um livro anterior e coisas assim.
Sim. Oh. E tens imensas notas aqui.
Tem.
Tu és daquelas pessoas que não deixa, que é contra as pessoas sublinharem nos livros e dobrarem
os livros.
Eu
não sou contra, eu tenho uma coisa que é: eu não sei o que sublinhar em livros. Tipo, estou a ler e acho fixe, mas não.
Não, não.
Sou um bocado possessivo com os meus. Tipo, a minha namorada mete um copo em cima do livro
e tu ficas.
Não.
Eu tenho um namorado igual que não me deixa. Exato, com revistas.
Que signo é que ele é?
Não me lembro. Não,
boa.
Porque eu não ligo nada aos signos.
Eu também não, mas estava a fazer a típica pergunta.
Não, é caranguejo. Caranguejo. Okay. É por isso, não é?
É
exatamente
isso é
por isso.
Isso é tão câncer.
É tão câncer. Por acaso não ligo nada aos signos, ligas?
Não. Não ligo mesmo.
Eu também não ligo nada.
Estava à espera de outra resposta.
Não, estava. Que okay. Tivesse uma teoria. Que...
Não, mas um amigo meu, uma vez, eu estava a falar com ele e disse uma cena qualquer e ele: Chico, tu és que signo? E eu sou ator. E ele: já, disseste uma cena mesmo à ator.
Ah! Que horror, desculpa.
E eu fiquei, como assim? Disseste uma cena que achavas que tinhas a certeza, mas não estavas claramente, não, tu não tinhas
pior,
certeza.
Pior é quando vêm com a conversa do ascendente.
Ah, sim.
Tu és touro, mas o teu ascendente é em cão, não é? Em cão é não, no signo chinês. O teu ascendente é. Não, e depois ainda vem o signo chinês. Ah, pois, mas disseste isso, mas o teu signo chinês é serpente.
Sabes qual é o teu signo chinês?
Por acaso sei, sou cão madeira.
Até madeira?
Porque há um elemento que é tipo o ascendente. Isto é serviço público, se nós fôssemos uma empresa pública.
Resto.
Não, pois, mas a gente pode ver aqui no fim o que é que tu és.
Sim,
e
pronto.
Este ano, que está quase.
É
já
rato.
Foi? É rato metal.
Ei, mas é quando... Pokémons, ou quê?
Os Pokémons. E mais. E eu achei que era uma cena bem ratos do porão. Quando eu vi aquilo, que é uma cena, vai ser um ano punk.
Exato.
Né?
O rato metal.
Exato, o rato metal.
E o rato pimba.
E o rato pimba.
Tu és o que é? Sou serpente pimba.
Tu és macaco, é isso?
Pois
podia ser macaco. Era genial.
Pô, bem.
Que a madeira realmente não me lembra nada. Lembra-me o palco, as tábuas.
Exato. Mas madeira porquê? Eles têm tudo, sabes?
São
não?
Os elementos. Agora, afinal, no fundo, eu sabia. Não ligo nada aos signos, mas...
Só tinha ali um livro, uma enciclopédia.
Sim. Tem a ver com, portanto, água, metal, fogo. Mas não sei porquê agora.
Ah, ok, só conhecia quatro.
Se calhar são mais.
Pronto.
Tens momentos muito dramáticos na tua vida de DJ ou de... Que
DJ,
queres partilhar.
Tenho.
Tão dramáticos quanto o Stão Monteiro apresenta aqui nesta contracapa,
sim,
que
sim,
é
sim.
Este livro.
Não, eu tenho um grande momento dramático que é, enquanto DJ, que é, pronto, mas acho que todos os DJs sofrem com isso, que é pedirem músicas.
Ai, pois.
Eu gosto de passar música em palco para não ter ninguém poder ir lá falar comigo. Se bem que hoje já escrevem no telemóvel e mostram.
Ah, já vi disso. Eu não passo música, mas já vi isso acontecer.
E uma vez eu estava muito bêbado e acabei a noite a dizer: eu não sou DJ YouTube.
Coisa. Pois.
Foi um bocado ridículo da minha parte, mas pronto,
mas
foi um momento.
É muito chato, porque no fundo, é que dizer, estás a trabalhar, pronto.
Sim, sim.
E quando te contratam enquanto DJ, há toda uma curadoria pessoal, uhum, e artística. Que tipo, não deve ser invadido.
Sim, sim, ou então que peçam antes. Tipo, olha, é fixe passar estas músicas.
Esse grande momento dramático, tens mais algum?
De DJ, não tenho mais.
Para
nenhum.
Além de ter sido substituído pelo presidente da Junta.
Esse também é outro momento dramático. Não, acho que não tenho mais nenhum. Sim, forte. Para se contar num podcast, acho que não.
Sobre drama, tu brincas?
Sobre drama, não, acho que não.
Não?
Acho que não.
Não. Queres, desculpa, dizer alguma coisa? Não, tranquilo, tranquilo. Queres nos contar os teus futuros projetos?
Não, agora tenho o Cacofonia, o meu podcast. O meu podcast. Em que,
podcast.
Yeah, que eu e o José Paiva estamos a tentar alargar a marca.
Uhum, uhum.
Um pouco como vocês, também não pesquisei muito sobre o ProA, mas o nosso é diferente, porque é vídeo e, uhum, e áudio.
Não é rival, tá?
Já, yeah, não é, só para ficar aqui explícito. Fazemos entrevistas à segunda e reviews de cinema à quinta, com o apoio de São Jorge. Gravamos numa sala
pessoas
escondida.
Pessoas sérias estão a perceber.
Exato.
Pessoas sérias e cultas, sim, neste sítio, a falar de autores, está o Monteiro.
Não,
espetacular,
não,
então pronto, podes dizer, podem ouvir
Ouçam o Cacofonia, ouçam o Quendrama, ouçam a Bruá, não sei que outros
são
conteúdos,
tudo.
Não havia outros, mas aposto que é um bom projeto.
São todos muito bons. Olha, obrigada por teres vindo. Quando é que vais passar a música em breve?
Acho que vou fazer uma tour.
A sério?
Em agosto, e a começar ali em fins de julho, mas ainda não. Só em fevereiro começam a chegar.
Sim, janeiro é um equivalente, sim, a agosto. Vocês,
exatamente,
não sentem isso? Eu detesto agosto e detesto janeiro.
Como DJ Pimba.
Pois, como DJ, sim, Pimba, resulta em agosto, mas em janeiro. Mas para ser atriz em agosto nunca dá.
Já, yeah, não.
Pois.
Só a não ser que andes por aí.
Não sei, queres para ir, yeah, no metro.
Yeah,
obrigada por teres vindo, Francisco.
Não,
vamos, pronto, mantendo o contacto. Beijinhos, malta.
Tchauzinho, obrigado.
Adeus. Quem entra?